Tarde de quinta-feira, saiba agora quais os temas hoje em destaque no Portugal em Direto com a jornalista Cláudia Costa. Olá, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Augusto. Transportes gratuitos em Lisboa para jovens e maiores de 65 anos. A proposta acaba de ser aprovada em reunião de Câmara. Trata-se de uma das promessas eleitorais de Carlos Moedas. A Antena 1 foi para a rua ouvir o que pensam os cidadãos sobre esta medida. Arranca hoje a Ovi Beja, sob o lema Como Alimentar o Planeta. Face às alterações climáticas e mais recentemente com a guerra, a necessidade dos países serem mais sustentáveis, mais independentes, ganha uma importância ainda maior. No bairro Amarelo, no concelho de Almada, vivem mais de 13 mil pessoas. A maioria das casas estão em muito más condições. Em algumas chove como na rua, dizem os moradores. Até o Centro Comunitário da Santa Casa da Misericórdia de Almada tem problemas de infiltrações e ninguém dá resposta aos constantes pedidos de intervenção. Nós fomos até ao bairro ouvir quem lá mora e trabalha. E a caminho do 25 de Abril, continuamos a revisitar memórias e locais para escutar mais à frente.
Vai começar o Portugal em Direto na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, edição Cláudia Costa.
A proposta de transportes grátis para estudantes até 23 anos e maiores de 65 anos residentes em Lisboa foi aprovada há pouco em reunião de Câmara. A medida, que foi de resto uma promessa de campanha de Carlos Moedas, vai custar à autarquia cerca de 15 milhões de euros anuais e deve entrar em vigor ainda antes do verão. Na Estação do Oriente, a jornalista Alexandra Sofia Costa encontrou jovens e menos jovens que vão beneficiar do transporte gratuito, mas muitos dizem que não vai fazer uma grande diferença no final do mês.
Augusta, 66 anos, foi surpreendida pela notícia.
A leste do Paraíso.
Mas a leste do Paraíso também é possível andar de metro, de autocarro e de comboio.
É uma boa novidade logo pela manhã.
Diz que agora paga pouco.
O meu passe é de 20 euros, o que já é muito bom relativamente ao que oferece anterior.
Augusta, como avó, pensa sobretudo nos mais jovens.
23 anos, que o passe deles é bem pesadinho, vai ser uma benesse, sem dúvida.
E João, 21 anos, estudante de desporto.
Tenho o passo estudante, não pago assim tanto, acho que é 22,50.
Já fez as contas?
Vai dar uma ajuda, obviamente, são 22 euros no final do mês, durante um ano, é bastante dinheiro.
As contas do valor que vai poupar, valor que para Margarida não representa grande mudança.
Para aquilo que nós temos neste momento, o passo é a minha dor de cabeça mais pequenina. Supermercado neste momento me custa mais.
Agora paga 30 euros de passe.
Eu acho que muito sinceramente, este preço acho que ninguém se pode queixar, muito sinceramente. Dá para tudo e mais alguma coisa, dá para a gente ir para um lado e para o outro.
Mas entende que não se deve dar isto, só por dar.
Dar. Eles para darem têm que ir buscar ao outro lado. Para dar, acho que só em casos realmente comprovados a mais B que realmente necessitam. Acho que dar só por dar, acho que...
É também a opinião de António, 68 anos, reformado.
Não, eu acho muito bem que se ajude quem mais necessita, não é?
Lourdes agora só usa bilhetes pré-comprados, mas em breve vai tirar o passe para beneficiar de uma medida que até acha pouco necessária.
Não sei se será das mais necessárias, mas pronto... Dá jeito a alguém.
Já Rita, 70 anos, não tem dúvidas.
Acho muito bem, estou completamente de acordo. Já tinha visto isso no programa do Carlos Moedas e acho muito bem, completamente de acordo.
Há opiniões para todos os gostos, transportes grátis para estudantes até 23 anos e também para maiores de 65 anos residentes em Lisboa. A medida deve entrar em vigor ainda antes do verão. Os 110 trabalhadores da tinturaria Tinamar, no concelho de Barcelos, não estão a trabalhar à sexta-feira. Foi a solução encontrada a curto prazo pela administração da empresa para reduzir os custos da energia, que tiveram um grande aumento nos primeiros meses do ano, o que torna a atividade, Ana Gonçalves, quase insustentável.
Na Tinamar, empresa de tinturaria do concelho de Barcelos, os preços com os custos de produção têm aumentado em todas as áreas, desde os produtos químicos à mão de obra. Mas o que tem sido alarmante é o aumento dos preços da energia. A empresa consome principalmente gás natural e as faturas do ano passado e deste ano mostram bem a diferença.
Em termos de custos, para termos uma ideia, nós no ano passado pagávamos o megawatt de gás natural a cerca de 20 euros o megawatt, este ano já pagámos a cerca de 130 euros o megawatt. O que é que isto quer dizer na prática? Que, por exemplo, num ano em que pagávamos cerca de 20 euros o megawatt, a fatura anual rondaria os 600 mil euros, mais ou menos. Se esta situação se mantiver assim até ao final do ano, com um custo do megawatt de cerca de 130, vamos pagar cerca de 4 milhões de euros.
Ou seja, explica Manuel Pinheiro, administrador da Tinamar, para uma empresa cujo volume de negócios é de 6 milhões de euros anuais, ter uma fatura de gás de 4 milhões torna-se incomportável manter um negócio. Por isso, há que encontrar soluções para baixar os custos da energia.
Uma das coisas que estamos a fazer é diminuir o tempo de elaboração para tentar diminuir o valor total da fatura, o que é um bocado complicado porque também temos muitas encomendas, portanto estamos a atrasar prazos de entrega aos nossos clientes, mas é uma das situações que podemos fazer. Ao longo da produção também tentamos, ao longo do dia normal da produção, também tentamos concentrar a produção em horas que a energia seja mais barata, para dessa forma também podermos economizar um pouco.
As soluções encontradas a curto prazo para reduzir a fatura do gás natural, a longo prazo a administração da Tinamar vai investir na energia a fuel óleo e na instalação de uma caldeira de biomassa.
Para poupar na fatura, os 110 trabalhadores desta tintoraria Tinamar, no concelho de Barcelos, não estão para já a trabalhar à sexta-feira. Sob o lema Como Alimentar o Planeta, a Ovibeja abre hoje portas. Depois de 2 anos sem a feira agrícola no Alentejo, voltam assim a Beja os temas da sustentabilidade, das alterações climáticas e também os problemas dos agricultores. O presidente da Comissão Organizadora da Ovibeja, Rui Garrido, diz que a temática não podia ser mais pertinente.
Escolhemos este tema já há uns meses, como alimentar o planeta. A pertinência, a sua pertinência ainda se tornou-se maior com a questão da guerra da Ucrânia. E, de facto, levantar aqui muitos véus e pôr aqui em nu muitas questões. A superfície mundial agrícola mantém-se, não aumenta, mas a população não para de aumentar. E, portanto, temos que produzir alimentos à população. Convidámos os centros de competências, onde vamos falar sobre o porco alentejano, vamos falar sobre a questão das alterações climáticas, vamos falar sobre o pastoreio extensivo, vamos falar sobre o regadio e vamos falar de todos estes tipos de agricultura, onde vamos juntar os investigadores, o ensino e a produção.
Até ao próximo dia 25, ou seja, segunda-feira, os caminhos vão dar à Ovibeja, um local onde amanhã se vai falar de caça, um futuro sustentável, como explica Artur Torres Pereira, o presidente da direção do Clube Português de Monteiros.
Nós somos absolutamente contrários à expressão a caça é um desporto, porque não pode nunca ser considerado um desporto algo que envolve a morte, mesmo que de animais. A caça é uma atividade lúdica, uma atividade em favor da preservação dos ecossistemas, que ajude a manter o equilíbrio entre as populações de animais elas próprias e entre essas populações e o meio ambiente que as cerca e que as envolve, isto é, os territórios e a natureza.
Em termos económicos, o presidente da direção do Clube Português de Monteiros, Artur Torres Pereira, diz que Portugal está a perder centenas de milhões de euros ao não aproveitar a aposta na caça, tanto na carne como na própria atividade, e até dá o exemplo espanhol.
Espanha é um país que tem uma política nacional para a caça e uma estratégia nacional para a caça. E a Espanha, todos os anos, tem como receita à volta de 6,5 mil milhões de euros. É uma situação que nós não podemos ignorar. E à nossa escala e à nossa dimensão, nós não somos a Espanha, mas o que é facto é que nós estamos a aproveitar praticamente zero das potencialidades da nossa caça.
Tem ideia de quanto é que poderia valer para Portugal?
Não. Para lhe ser verdadeiramente honesto, não lhe posso responder a essa pergunta. Não há conhecimento verdadeiro sobre o setor em Portugal.
Mas estamos
não
a falar de alguns milhões.
Estamos a falar de algumas centenas de milhões, seguramente. Não podemos é quantificá-los.
O tema da caça vai estar em debate na Ovibeja, a feira agrícola que abre hoje portas e decorre até ao próximo dia 25 de abril, segunda-feira. Há um novo revés no transporte de produtos essenciais para a Ilha das Flores. O navio Margaret, que deveria chegar hoje à ilha, está em manutenção. A carga aguarda em Ponta Delgada, ou seja, na Ilha de São Miguel. A nova embarcação só chega na próxima semana. Mas o Governo Regional Açoriano garante, entretanto, uma viagem com o navio Thor. Oriana Barcelos.
A viagem do navio Thor está prevista para amanhã.
Nós providenciámos para que o navio Thor fosse às Flores e levasse toda a carga que era urgente transportar para a Ilha das Flores.
Berta Cabral, secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. A embarcação que faz a ligação às Flores, Margarete, está imobilizada para manutenção. O TOR vai substituí-la temporariamente.
Na sexta-feira sairá de Ponta Delgada, no sábado já estará seguramente nas Flores, com isto que eu aqui referi, os contentores de frio e os contentores que têm animais para abate.
A nova responsável pela pasta garante que todos os produtos perecíveis vão chegar ao seu destino.
A indicação que eu tenho é que toda a carga perecível segue para as Flores e essa é de facto aquilo que nos interessa salvaguardar.
E o navio substituto da Margarete chega na próxima semana.
Essa é a informação que nós temos da empresa, que o navio que vai substituir o navio que vai para o Estaleiro chega a 27 ou 28 e a partir daí irá fazer uma viagem às Flores.
Comerciantes e produtores das Flores têm manifestado descontentamento pelo atraso na chegada da embarcação de carga. Desta vez a demora deve-se à manutenção do navio, que vai ser substituído na próxima semana.
O certo é que há um novo revés no transporte de produtos essenciais para a Ilha das Flores.
A lista de problemas é grande.
A umidade já me estragou várias mobílias, já me danificou paredes, o lado já está a cair da umidade. O quarto dos meninos está inabitável, eles já estão a dormir na sala porque as paredes já caem, uma espécie de, parece um pó que sai do teto.
Estas e outras situações levantadas pelos moradores do bairro Amarelo, no concelho de Almada.
Há mais de duas décadas que a Câmara de Palmela reivindica a construção de variantes às estradas que passam no concelho, mas até agora os projetos nunca saíram do papel. A Estrada Nacional 252 e a 379 estão degradadas, há muito trânsito, especialmente nas horas de ponta, longas filas e paragens constantes. A autarquia diz que, para além da qualidade de vida da população, o problema afeta também as empresas, por isso o João Ramalhinho vai pedir uma reunião ao novo governo para avançar com as obras.
Estrada Nacional 379 de Cabanas, São Gonçalo à Volta da Pedra e Estrada Nacional 252 entre Pinhal Novo e Setúbal, especialmente à hora de ponta, são uma dor de cabeça para os condutores que enfrentam duas vias degradadas, longas filas de trânsito e muito, muito tempo perdido em viagens, recorda o Presidente da Câmara Municipal de Palmela, Álvaro Amar.
Os próprios transportes públicos têm dificuldade em circular e em respeitar os horários estabelecidos a determinadas horas nestes troços destas duas nacionais. Estão em péssimo estado, não têm sinalização horizontal visível, não têm uma operação de requalificação há mais de 10 anos. E, portanto, acho que o Conselho está a ser menosprezado e maltratado nesta matéria.
A construção de uma variante à Estrada Nacional 252 é uma reivindicação com mais de 25 anos de autarcas, população e de empresas, mas o projeto nunca saiu do papel.
Apesar de anualmente haver pressão institucional nesse sentido, reivindicações das populações, dos órgãos autárquicos, reuniões com a tutela, criaram-nos a expectativa e nós fizemos essas propostas para o Plano Nacional de Investimentos 2030 e agora também para o BRR e ficamos particularmente magoados quando não vimos a nossa mencionada também agora no BRR.
Com as variantes seria possível retirar os pesados da Nacional 252 e Nacional 379 e acabar com o para-arranca.
Desviar o trânsito pesado, deslocalizá-lo por corredores de variantes circulares, o que acaba por facilitar a vida à circulação para quem vai trabalhar, para as empresas, e obviamente ficam parados no trânsito muito tempo, sobretudo entre as 8, um quarto para as 8, 9 e meia da manhã e ali a partir das 4 e meia, 5 da tarde e as 6 e meia, é quase impossível circular porque são filas de veículos de vários quilómetros parados a avançar 100 metros minuto a minuto. Nós também queremos a requalificação destas estradas nacionais, que é onde ficar um dia mais tarde para as autarquias. Mas só faz sentido que fiquem quando houver as variantes.
A Câmara Municipal de Palmela não desiste de alertar que é fundamental construir as variantes à Estrada Nacional 252, que divide um Pinhal Novo ao meio, e a Estrada Nacional 379, sem esquecer a reabilitação das referidas vias.
Câmara de Palmela reivindica assim a construção de variantes às estradas nacionais que passam no concelho. Os portos da Madeira, para continuarem a ser competitivos e estarem enquadrados na estratégia climática europeia, têm de contribuir para a redução de gases com efeito de estufa. Vão ser analisados o abastecimento elétrico dos navios nos portos do Funchal, Porto Santo e Caniçal e também o uso de combustíveis alternativos. A candidatura para a realização de estudos, essa já foi apresentada à União Europeia, Celina Faria.
A redução de gases é benéfica para a cidade e mantém o Porto do Funchal competitivo. Paulo Acabasso, presidente da Administração dos Portos da Madeira, assinala a importância de ser definido um plano para a descarbonização.
Estamos com companhias e passageiros cada vez mais sensíveis à sustentabilidade ambiental. Estas medidas vão ter um papel importante na escolha dos seus itinerários no futuro.
A Administração dos Portos apresentou no início do ano uma candidatura à União Europeia para a realização de estudos de viabilidade técnica e financeira. Vai ser analisado o abastecimento de energia elétrica aos navios nos portos do Funchal, Porto Santo e Caniçal, como explica Paula Cabasso.
Quando temos um navio em cais, ele poder desligar os geradores e ligar-se à corrente elétrica, mas atenção, esta energia elétrica tem que ser produzida a partir de fontes de energia limpas. Esta candidatura é feita em parceria precisamente com a empresa de eletricidade da Madeira.
Outro estudo será sobre os combustíveis alternativos para abastecer os navios em movimento. Os meios do Porto do Funchal podem servir de ensaio.
Queremos que as nossas próprias embarcações, sejam as lanchas, sejam os rebocadores, possam servir como projeto piloto e possam ser adaptadas para utilizar estas energias alternativas.
A candidatura à União Europeia foca também a avaliação das possíveis consequências das alterações climáticas.
De que forma é que pode haver impacto, por exemplo, na mudança das marés ou da altura das marés? De que forma pode ter impacto na nossa operação?
No futuro, e para reduzir a emissão de gases poluentes, vai ser estudada a possibilidade do uso de veículos elétricos para a circulação dentro do Porto do Funchal.
A União Europeia definiu como meta a redução em 55% das emissões de carbono até 2030.
Este projeto pretende prevenir institucionalização. Acima de tudo, é um projeto para idosos felizes.
Está tudo dito. É tendo em conta a melhoria da qualidade de vida da população sénior que vamos daqui a pouco conhecer o projeto Mais Imersão, em Alcobaça.
Uma da tarde, 32 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. No bairro Amarelo, no concelho de Almada, vivem mais de 13 mil pessoas. A maioria queixa-se da falta de condições. As infiltrações deixam as paredes e os tetos negros devido à umidade. A água estraga eletrodomésticos, mobílias e há mesmo casas com quartos inacessíveis. Chove como na rua, dizem os moradores. Este bairro social é da responsabilidade do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, que vai pintando as fachadas dos prédios, mas pouco ou nada faz no interior das habitações. Até o Centro Comunitário da Santa Casa da Misericórdia de Almada tem os mesmos problemas de infiltrações e ninguém dá resposta aos constantes pedidos de intervenção. A repórter Paula Verã foi até ao bairro Amarelo ver e ouvir quem lá mora e trabalha.
Entramos e nota-se logo um cheiro forte a umidade. Os estragos das infiltrações estão à vista. Tetos empolados devido à água, manchados de preto, cheios de bolor. Este é o cenário no interior das casas do bairro Amarelo, no Monte da Caparica, no concelho de Almada. Os edifícios são da responsabilidade do IRU, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, que, segundo os moradores, só manda pintar as fachadas exteriores dos prédios. Os moradores falam em abandono, falta de dignidade e alguns até já ponderam deixar de pagar as rendas. É o caso de Cátia, de 32 anos, mãe de 4 filhos, que desespera com o dinheiro gasto na casa, que continua a não ter condições mínimas de habitabilidade.
Várias vezes nos queixámos que a umidade vinha também dos tetos. A umidade já me estragou várias mobílias, já me danificou paredes. Eu fechei o meu quarto todo a peladuro. O peladuro já está a cair da umidade. Isto foi fechado há 2 anos. Os quartos dos meus filhos estão inabitáveis. O quarto dos meninos, porque eu tenho 2 meninos e 2 meninas, o quarto dos meninos está inabitável. Eles já estão a dormir na sala porque as paredes já caem, uma espécie de, parece um pó que sai do teto. os tetos já estão todos pretos. Eu, num dos quartos, que é o das meninas, não tenho luz, porque quando a umidade começou, o candeeiro arrebentou, nós não temos luz naquele quarto. Eu já pensei não pagar mais renda, nós estamos ali há 6 anos. E há 6 anos eu vejo tudo o que eu tenho gasto de dinheiro que está-se a ir por água abaixo, porque está-se tudo a destruir.
Posso lhe perguntar quanto é que paga de renda?
4,19. Fora agora que estavam-me a tirar do rendimento social de inserção 60 euros mais ou menos para a renda, visto que é uma renda social. Automaticamente não é os 4,19, passa a ser 65 euros que são pagos. Eu fiz obras por minha conta, eu fechei uma casa de banho derivada à umidade, pus as leis até cima, só que não gasto nem mais 1 euro nesta casa.
Cátia tem consigo uma carta do Iru que fala em obras, mas...
Em 2020 recebi uma carta do Iru a dizer que iriam começar as obras na minha casa, tenho aqui a carta e tudo, ao qual nunca ninguém lá foi. Agora em janeiro eu voltei a ligar para o Iru e perguntei o que é que estava a passar. Disseram que para eu estar por casa na semana a seguir, que iria lá o empreiteiro. Ainda nada, nós já estamos em abril. Costumam-nos dizer no Iru, limpem as paredes com lexívia. Nós podemos limpar as paredes com lexívia no início do verão. Vai ficar tudo muito branquinho, tudo muito bonito. Mas assim começa a chegar o setembro, o outubro, quando nós levantamos-nos de manhã, temos poças de água nas janelas dos quartos e na cozinha, porque entra-nos água pela janela. Não sei explicar de onde, nunca ninguém lá foi. Tanto que na parede que faz um L, na varanda, chove-nos, quando está a chover, nós temos que pôr toalhas. Eu perguntei ao senhor que agora estão a fazer obras, se iriam fazer obras nos interiores. E a resposta dele disse-me que não. Só a autorização que tem para fazer obras nos telhados. Então, mas e o que está estragado dentro das nossas casas? Quem é que vai pagar o arranjo das nossas casas? É assim que a nossa vida é ali no bairro. É complicado.
A viver no bairro Amarelo há 7 anos, outra mãe, que não quis ser identificada, tem 6 filhos. Vive com problemas de infiltração na casa há 5 anos e ninguém lhe resolve os problemas.
Já tenho o teto da casa de banho a cair, a infiltração já passou para o quarto dos meus filhos, já passou para o meu quarto, já danificou-me eletrodomésticos, os móveis, já mandei vários guarda-vestidos, várias cómodas fora, quase que não tenho onde guardar roupa, porque tudo ganha bolor. Chove na minha casa de banho como se estivesse a chover na rua. Eu tenho uma lona para conseguir utilizar a casa de banho, tenho uma extensão a atravessar a minha casa toda para conseguir ter luz na casa de banho, porque tudo o que eu tenho que pôr na casa de banho fica em curto-circuito. Já notifiquei a Iru há 4 anos atrás, foram lá à casa, o empreiteiro, que me disse que não poderia arranjar as minhas obras porque os meus vizinhos tinham dívida.
Paga renda?
Paga renda, tenho tudo em dia. É descontado automaticamente do banco e, além de ser-me descontado o valor a mim, é descontado no RSI que eu recebo uma percentagem para a renda. Por isso está mais que tudo em dia, não é? Não tenho rendas nenhumas em atraso. Já lá fui várias vezes reclamar e a resposta é que não, é que tenho que esperar que aprovem a verba para as obras. Mas depois, quando chega cá o senhor para fazer obras, como os vizinhos têm rendas em atraso, não abrem a porta. E a resposta que me dão é que não podem arranjar a minha sem arranjar os de cima. Os de cima não abrem a porta porque têm medo que seja ordem de despejo. E então andamos nisto já há uma porrada de anos. E não tarda nada, tenho o vizinho de cima a cair em cima de mim, porque aquilo é mais dia menos dia, nem os tijolos aguentam. Vai cair tudo.
Estas são algumas das queixas dos moradores deste bairro social no concelho de Almada. Pedem obras no interior das casas, muitas delas cheias de bolor e com um intenso cheiro a umidade. Uma situação que vive também o Centro Comunitário da Santa Casa da Misericórdia de Almada, situado dentro do bairro, para ajudar as famílias mais necessitadas. Daqui a pouco vamos até ao Centro Comunitário falar com o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Almada.
Precisamente daqui a pouco regressamos ao Monte da Caparica para tentar perceber o que tem feito a Santa Casa da Misericórdia de Almada para resolver alguns destes problemas. A poucos dias das comemorações do 25 de Abril, no Portugal em Direto, continuamos a visitar alguns dos locais e das memórias da Revolução dos Escravos. Na madrugada de 25 de Abril, saíram mais de 300 militares dos 2 quartéis da Figueira da Foz em direção a Lisboa. As únicas fotografias que existem da operação foram feitas pelo Furriel Jorge Dias, que participou de Ana Craveiro no levantamento da unidade.
Imaginam que é tirar fotografias numa parada, de noite escuro, de breu, sem luz nenhuma. Eu não sei como é que o flash aguentava, mas ainda se via alguma coisa, não é?
Jorge Dias é fotógrafo na Figueira da Foz. Em 1974 estava no quartel Regimento de Artilharia Pesada, RAP 3.
Eu era forreal miliciano, estava na Figueira da Foz no quartel RAP 3 há 3 anos e meio e fui mobilizado
particularmente pelo Capitão Nídias de Almeida, para colaborar no movimento. Depois de termos algumas reuniões já para aligerar a situação, no princípio de abril, eu tinha conhecimento do que ia acontecer, procurei sensibilizar alguns colegas meus a nível de sargentos para colaborarem na situação. A partir do dia 18 de abril, foi só andar para a frente e esperar que viesse a noite de 24 de abril.
Uma das tarefas que tinha para a noite de 24 era o registro fotográfico de tudo o que acontecesse.
Temos aqui a organização das colunas e a bicha dos soldados à espera para lhe ser distribuída munições. Temos aqui o olhar satisfeito dos homens a caminho de Lisboa.
Com o desenrolar da noite, o fotógrafo acabou também por participar na detenção do comandante do quartel.
O Dinis de Almeida, que era o homem que comandava a unidade, pediu-me para eu ir fazer a detenção com ele do comandante da unidade. Eu fui. Desarmei o sentinela, procurei que ele não fizesse muito barulho e a seguir fomos direitos à messe e ao quarto do comandante para o deter e foi o que se fez. Reagiu com dúvida. O capitão explicou-lhe que neste momento quem mandava era ele representava o movimento das Forças Armadas e como tal não havia absolutamente mais nada a esclarecer nem a dizer.
Uma detenção que aconteceu pelas 9:30 da noite, antes de ser dada a senha.
Nós estávamos efetivamente já a fazer uma coisa quando ainda não tinha saído a senha a dar ordem para avançar com o golpe. Não? Nós fomos ver o copo antes de a ordem para ver o copo, para todos os efeitos. Esse foi o risco que a gente correu, mas antecipámos porque acreditávamos nele, não é? Não tínhamos dúvida.
Apesar do golpe, só no dia 27 de abril o povo saiu à rua, na Figueira da Foz.
Não estavam a acreditar, as pessoas tinham dúvidas, as pessoas só acreditaram. Estamos a falar de 25, quando eles foram. E estamos a falar de 27, quando eles vieram. Portanto, há aqui um dia, dia e meio, uma noite ou duas noites. Portanto, as pessoas aí já acreditavam que isto tinha dado a volta. E como tinha dado a volta, não havia outra hipótese. Vamos lá agradecer. Foi quando há a grande manifestação do dia 27, que é esta foto que eu te mostrei aqui, mais em pormenor, em que os graduados agradecem aos manifestantes que se reuniram à frente da Porta de Armas para agradecer.
Da Figueira saíram 300 homens e 40 viaturas. Juntaram-se a militares que vinham de Viseu, Águeda e Aveiro, em direção a Lisboa.
Memórias e fotografias que ficam seguramente para a história. Na próxima segunda-feira comemoram-se 48 anos desde o 25 de abril. E vamos agora conhecer o projeto Mais Imersão da Associação de Bem-Estar Social e Recreativa de Alpedriz, no Conselho de Alcobaça, que quer proporcionar à população sénior bem-estar e mais qualidade de vida. Um projeto que traz saúde. Com recurso a óculos com tecnologia de realidade virtual de 3 dimensões, as pessoas conseguem visualizar ambientes reais que as fazem recuar no tempo e visitar sítios que nunca viram. A iniciativa arrancou em agosto do ano passado e já chegou a 4 instituições do Conselho. Horácio Antunes.
Primeiro foi o projeto Mais Alternativa Sénior, com yoga, reabilitação motora, sacro, musicoterapia e apoio domiciliário. Depois, com a pandemia, a Associação de Bem-Estar Social e Recreativa de Alpedriz, Alcobaça, avançou para o projeto Mais Imersão, através da realidade virtual.
Este projeto pretende prevenir institucionalização. Acima de tudo, é um projeto para idosos felizes.
Rita Baracho é diretora técnica desta Associação de Alpedriz e fala dos benefícios alcançados com o projeto.
São fantásticos. Há uma melhoria muito evidente na escala de pressão geriátrica. Estão muito menos deprimidos, muito mais capazes ativamente de estar em casa, de fazer algumas rotinas. Para eles faziam, mas com dor. Havia muita dificuldade para ser saudavelmente. E este projeto é um projeto que traz saúde ao utente, saúde emocional, saúde física, traz bem-estar e qualidade de vida.
O projeto Mais Imersão foi desenvolvido com recurso a óculos com tecnologia de realidade virtual, com filmagens focadas em 3 vertentes, ofícios e saberes, sentidos ou sons e locais e cultura, como salienta Joana Martins, terapeuta ocupacional.
Desde o ambiente musical, à praia e também Fátima ligada à religião. E temos também alguns museus. Uns ambientes são de estimulação, outros de relaxamento e outros também ligados à prevenção.
E conseguem associar à imagem os cheiros, os sons?
Sim, os nossos utentes conseguem, dado o contexto pré-preparado, emergir naquilo que são os vídeos de realidade virtual, que permitem que eles relembrem o que foi a sua vida e estimulando assim a parte cognitiva.
Quando as pessoas não podem ir aos sítios, vão os sítios até às pessoas. Ivone de Jesus conta como têm sido estas experiências.
É maravilhoso, representa mesmo que estamos lá, uma coisa mesmo real, temos ali mesmo na praia.
E a água ali bater nos pés.
Sente a água bater nos pés?
Não bate, mas a gente parece que temos perto de nós, pois. Mas é bom, é muito bom isto.
A Associação de Bem-Estar Social e Recreativa de Alpedriz é a entidade impulsionadora de um projeto que já está a ser aplicado em mais 3 instituições do concelho. Joaquim Carvalho é utente da Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça. Está, nesta altura, a assistir a um concerto de concertinas.
Estou a ouvir acordeonistas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a do bombo, no meu tempo, eram os bailes, eram feitos por acordeonistas.
E ele apetece dançar ou não?
Opa, está um bocado fraco. Está fraco com as pernas.
Mas a sensação é de um bom ambiente.
É bom ambiente, sim, senhora.
O projeto Mais Imersão já abrange mais de 100 idosos. São cerca de 3 dezenas de experiências virtuais que, em conjunto com outras atividades, os ajudam a ter mais qualidade de vida.
Idosos Felizes, um projeto que faz bem à saúde dos mais velhos. Voltamos agora ao concelho de Almada, mais concretamente ao bairro Amarelo, um bairro social onde vivem mais de 13 mil pessoas. A reportagem da Antena 1 testemunhou os problemas graves de infiltrações dentro das casas. Paredes negras de umidade, tetos com a tinta a descascar e um cheiro intenso a bolor. Um cenário que é vivido também pelo Centro Comunitário da Santa Casa da Misericórdia de Almada, que está instalado no bairro. Paulo Vera.
O centro comunitário fica no meio do bairro Amarelo, num dos edifícios de habitação, e tal como as casas dos moradores, também são visíveis os estragos das infiltrações. Fernanda Martins é a diretora do centro comunitário, que nos mostra os tetos a cair e com manchas verdes da umidade. Apesar dos trabalhos de manutenção e do investimento da Santa Casa, a água que entra dá cabo de tudo.
Face às características da construção, é uma zona úmida, não é? São habitações úmidas e muito quentes no verão. Só que estas coisas não estão ao nosso alcance, não é? Infiltrações que provêm de andares superiores têm que acontecer por via da entidade que gera este parque habitacional. É uma construção que já data dos anos de 80, não é? O bairro não tem sofrido grandes intervenções. Estão agora a começar a fazer intervenções novamente. Aqui é o IRU.
É o Instituto Nacional de Reabilitação
Instituto
Urbana.
De Habitação e Reabilitação Urbana. E os inquilinos não têm as rendas em dia, não é? Os inquilinos, onde sai o problema. Portanto, quer o IRU, quer a Câmara, não fazem as obras de beneficiação. No Iru acontece ainda outra coisa que tem a ver com as caixas onde são descarregadas os dejetos, digamos, estão dentro de casas de inquilinos dos próprios moradores. E o que acontece é que rebentam frequentemente, portanto, para além do cheiro nauseabundo, não é? Também é algo que, em termos de saúde, também é algo que não é muito, muito bom, não é? E há uma demora muito grande na resolução desses problemas. São obras que são muito demoradas face à necessidade que há do ponto de vista da população, não é?
Aqui o centro comunitário é um centro que dá apoio só a pessoas aqui do bairro?
O centro comunitário apoia as famílias que residem, nós chamamos em Costa Norte, o Plano Integrado de Almada, portanto, que é este bairro amarelo, é o bairro branco aqui ao lado. E depois acompanhamos toda a zona ocidental da freguesia, que vai quase até aos Capuz, portanto, Porto Brandão, Vila Nova da Caparica, o Monte em si.
Qual é o trabalho do centro comunitário?
O foco do centro comunitário é, de facto, o acompanhamento social a famílias. E acompanhamos cerca de 1000 e tal famílias, entre as que são beneficiárias da prestação de rendimento social de inserção e as que não são. Temos o atendimento e acompanhamento psicológico. E depois temos também programas de formação parental, temos programas que visam, de facto, aumentar as competências pessoais, sociais e parentais das famílias.
Joaquim Barrosa é provedor da Santa Casa da Misericórdia, de Almada. Reconhece que as entidades responsáveis pela manutenção do edificado fazem orelhas mocas às reclamações e ignoram os pedidos de intervenção.
Nós estamos sistematicamente, desde sempre, em contacto com o IRU, não é? E o IRU, podemos dizer, sistematicamente não responde.
Mas o que é estar em contacto? Eles já vieram aqui ver?
Vêm cá muitas vezes, não é? Mas na verdade, tudo o que seja fazer obras de reparação, quer dizer, se não for a Misericórdia a fazer, também o IRU nunca fez. De facto, podemos dizer que o IRU nunca fez nada.
E qual é a justificação? Dão alguma?
Não é justificação, por isso simplesmente o silêncio, não é? Mas não tenho nenhuma esperança que isto melhore para o futuro, não é? Porque a misericórdia funciona aqui desde que houve o realojamento aqui, na década de 80. E o que era nessa altura, portanto, passaram 40 anos, é o que existe hoje. O edificado sempre foi, podemos dizer, de má qualidade, ou de uma qualidade pelo menos inferior, e isto sempre se manteve. E, portanto, eu, como provedor da Misericórdia, e a Misericórdia entende que nós temos de prestar um serviço de qualidade. Estas instalações não são um serviço de qualidade. Agora, porquê é que eu digo que o momento é oportuno? É que aqui ao lado vai desenvolver-se aquilo que se designou por Innovation District. Portanto, é um projeto urbanístico que vai ali, com base na Faculdade de Ciências e Tecnologia, no campus da FCT, vai desenvolver-se todo um projeto urbanístico que se pretende que seja de qualidade superior. A Misericórdia está muito interessada nisto, porque a Misericórdia também pertence à Associação para a Promoção...
Está envolvida neste projeto?
Sim, nós também estamos envolvidos. E, portanto, pertence à Associação para a Promoção do Innovation District. Portanto, é necessário que não se esqueça, e que eu diria ao contrário, que se ponha no centro das prioridades o atendimento social destas pessoas.
Criado na década de 80, o bairro social do Monte da Caparica, no concelho de Almada, ganhou o nome de bairro amarelo devido à cor das fachadas dos edifícios. Segundo os últimos censos, vivem nestes prédios mais de 13 mil pessoas, na maioria sem condições de habitabilidade.
E contactado pela Antena 1, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana disse que está em curso a reabilitação do bairro, um investimento na ordem dos 15 milhões de euros que será faseado e que abrange as partes comuns dos edifícios, ou seja, as fachadas, as coberturas, as escadas. Quanto ao interior das casas, as obras serão realizadas em função das necessidades identificadas. Relativamente ao Centro Comunitário da Santa Casa da Misericórdia de Almada, instalado no bairro Amarelo, garante o Iru que será também alvo de reabilitação. Para já decorre o levantamento dos trabalhos necessários para poderem avançar com as obras. No próximo verão, em Macedo Cavaleiros, distrito de Bragança, 50 artistas nacionais e estrangeiros vão mostrar pintura e escultura num território que é uma espécie de tela e que tem 3 selos da Unesco. É a primeira Bienal de Arte Contemporânea de Trás-os-Montes, chama-se Linha de Água, um nome que assenta que nem uma luva numa paisagem natural protegida. É o que diz o presidente da Câmara de Macedo Cavaleiros, Benjamin Rodrigues.
Temos aqui uma oportunidade de facto trazer ao nosso património, estamos a falar de património natural, património cultural, trazer uma nova realidade artística que permite também à população talvez menos cultivada nesta área ter acesso também a obras contemporâneas. Portanto, associamos de facto aqui, digamos que um útil ao que é agradável.
A Bienal vai ser apresentada esta tarde no Porto. Os artistas vão espalhar arte pelas terras de Macedo Cavaleiros, em vários espaços da cidade, mas vai também chegar às 30 freguesias do concelho.
Vamos privilegiar o Centro Cultural de Macedo Cavaleiros, o Museu da Arte Sacra e um novo espaço a inaugurar brevemente, que é o Espaço Estação. É um espaço que aloja também o Geoparque, lá está, mais um selo Unesco. E queremos chegar às 30 freguesias. Portanto, com toda esta amplitude, ficaremos já com algumas dificuldades em alargar ao território. Em próximas iniciativas, sim, será esse o objetivo.
Já este verão, de 29 de junho a 29 de setembro, a arte contemporânea vai tornar ainda mais encantadora a paisagem transmontana e atrair seguramente mais turistas ao concelho de Macedo de Cavaleiros. Até domingo, 24 de abril, o Convento São Francisco, em Coimbra, acolhe a exposição do centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Insere-se nas comemorações dos 100 anos da viagem de Sacadura Cabral e Gago Coutinho, promovidas pela Marinha e pela Força Aérea Portuguesa. É uma mostra itinerante que já passou por Lisboa e Tomar, entre outros locais. A jornalista Carolina Ferreira leva-nos agora a visitar a exposição, que se encontra na cidade de Coimbra.
É um conjunto de painéis com fotografias e textos que levam os visitantes a recuar até 1922, até à primeira travessia aérea do Atlântico Sul, protagonizada por Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Acompanha-nos Filipe Carvalho, chefe da Divisão de Gestão e Programação do Convento de São Francisco, da Câmara de Coimbra. Como é que descreve, para quem nos ouve, o que estamos a ver?
São 18 painéis muito simples, muito sintéticos, que definem e contam essa história, desde uma pequena biografia de Sacadura Cabral e de Gago Coutinho, até à metodologia que foi usada e que na altura foi, digamos, precursora da navegação aérea no que se fazia até então.
E como é que aqui, em Coimbra, as visitas estão a ser articuladas com o vosso público?
No acolhimento dos públicos, quer seja o público escolar, quer sejam nas nossas visitas regulares, nós fazemos sempre uma abordagem aos conteúdos que temos naquele momento no convento. O público que vier agora para as nossas visitas guiadas vai ter também o contacto, obviamente, com esta exposição.
Junta-se a nós Francisco Paes, diretor do Departamento de Cultura e Turismo da Câmara Municipal e que assume também a programação artística e cultural do Convento de São Francisco. Qual é que diria ser a mais-valia desta exposição?
Essencialmente para mostrar às pessoas, a nós portugueses, porque a exposição vai correr o país todo, que efetivamente nós somos bons. Porque esta travessia foi a primeira a ser feita, a nível mundial, é feita por dois portugueses, em que o Gago Coutinho é um estudioso, é um cientista, que adaptou o sextante de maneira a conseguir corrigir a rota, de maneira a conseguirem os procedimentos, porque eles tinham que voar muitas vezes a baixa altitude para lançar bombas de fumo, para com o vento verem os desvios do fumo e fazerem os seus estudos. Durante mais de 10 anos, durante mais de uma década, estes instrumentos e este método de navegação foi usado. O que quer dizer que, efetivamente, há aqui uma grande inovação científica.
Com algumas curiosidades.
As pessoas ouvem falar na travessia, mas talvez não saibam que eles usaram 3 hidroaviões. O primeiro capotou numa das amaragens, o mar estava demasiado revolto, partiu-se, e portanto eles tiveram que ser recolhidos pelo cruzador que estava a dar apoio para abastecer o avião, porque eles não tinham gasolina para fazer a travessia só de uma vez, e portanto houve um segundo hidroavião que foi preparado já preventivamente por eles, que conseguiram prever isso. Esse segundo avião, o motor avaria, eles tiveram 9 horas à deriva no mar, até serem encontrados por um barco inglês, e mesmo assim não desistiram, e como não conseguiram levantar voo do local onde tinham avariado o anterior, tiveram que levantar de outro local, mas voltaram atrás e foram fazer lá para completar exatamente a travessia. Portanto, isto é uma coragem enorme, eles não sabiam o que é que isto podia acontecer, mas fizeram-no com consciência, portanto, sabendo que tinham estudado e muito bem os procedimentos científicos para lá chegar e para corrigir as suas rotas. Eu acho que isto é algo que nós devemos pensar, porque acho que os portugueses também estão a fazer isso noutras atividades, ainda agora nas vacinas, na nossa colaboração com a própria NASA, aqui de Coimbra, por exemplo, não é? do IPN. Portanto, acho que muitas vezes esquecemos daquilo de quanto somos bons.
Uma exposição sobre a viagem de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, a completar 100 anos.
Para além desta exposição, patente até domingo, o Convento São Francisco em Coimbra acolhe também na véspera, sábado, dia 23, às 9:30 da noite, um concerto pela Banda da Armada com entrada gratuita, isto tudo no âmbito do centenário da travessia aérea do Atlântico Sul. E é tudo por hoje. Voltamos amanhã com mais histórias, mais notícias, mais país. A partir da 1:15 da tarde, contamos consigo desse lado. Até amanhã.
Até amanhã. Termina aqui então Portugal em Direto, edição desta quinta-feira, abril 21, com a jornalista Cláudia Costa.
Antena 1. Liga Portugal.